Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente vai entrevistar a doutora Patrícia, a gente vai falar um pouquinho desse sofrimento mental que tem nos acometido na pandemia, essa ideia, né, de ficar preso, essa coisa de ficar enclausurado, que é uma parte da população brasileira, tem outras pessoas que não podem, né? Não só por causa do espaço físico, mas também pela condição financeira, mas aqueles que podem têm passado um perrengue aí com relação à saúde mental. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral para a gente tratar desse assunto que tem sido um desafio não só para a psicologia, mas para a medicina de uma forma geral, entender todos esses aspectos, né, da vida humana e nesse momento, depois de mais de 100 anos, uma nova pandemia que assola o mundo inteiro. Seja muito bem-vinda mais uma vez e eu fico muito feliz em te receber aqui no Cultura Geral.
Obrigada, o prazer é todo meu.
Ô, doutora Patrícia, você poderia falar para a gente, à luz da psicologia, como é essa ideia de síndrome da gaiola, o que, que é isso, como é que isso manifesta nas relações humanas e como que isso afeta a saúde mental das pessoas?
Vamos lá, Ederson. A síndrome da gaiola foi estudada principalmente em crianças e adolescentes, nessa volta às aulas que aconteceu por agora. E eles perceberam que essas crianças e adolescentes, após abrir a gaiola, acreditava-se que eles iam ter um enorme prazer de sair dessa gaiola. Mas isso não aconteceu. Então, esses adolescentes e crianças ficaram com muito medo. E nesse medo, eles preferiram, e preferem ainda, ficar presos na gaiola. A gaiola é um lugar seguro. É como se fosse o barco. O porto é o lugar seguro. E o lado de fora é um lugar de medo. Então, essas crianças e adolescentes, elas preferiram não sair, não interagir e não voltar para as aulas presenciais.
Isso nós podemos chamar de uma síndrome, uma coisa parecida com a síndrome de Estocolmo ali, alguma coisa assim que a gente poderia trazer de analogia, né? Não igual, mas uma analogia parecida com isso?
Pode ser, mas essa síndrome é uma síndrome que não é uma doença, né? Não é nada prejudicial, não precisa tomar um remédio para isso. É realmente uma fase adaptativa, porque como ficou muito nessa questão do medo, tanto medo dele pegar a doença, quanto passar a doença para a própria família, então ficou esse receio, e que ainda tem, porque a doença ainda está aí, mas não é algo que você precisa tratar com medicamentos e nada disso.
Tem sido um desafio para vocês, psicólogos?
É um desafio principalmente na orientação aos pais. Os pais precisam dar muito apoio nesse momento. E os filhos só vão conseguir realmente sair dessa gaiola se os pais estiverem ali como a base, como esteio, como um ponto de segurança. E a gente tem visto assim, muitos pais com muito medo e com muito medo de pegar a doença, de passar para alguém, da morte. E nesse medo, o medo é contagioso, né? O medo é tão contagioso que quando você só enxerga pessoas com a cara, né, o visual do medo, isso já contamina e a pessoa fica com medo mesmo sem saber por quê. Então, isso vai ser um desafio, porque a gente precisa acalmar esses pais que também estão com um quadro ansioso, que também estão com um quadro depressivo, alguns vão ter um transtorno de estresse pós-traumático. Então, tem sido, sim, um desafio, porque não adianta você só acalmar a criança ou o adolescente. Ele depende inteiramente da condição desses pais.
Nós podemos dizer que nós estamos vivendo um momento de pulsão de morte, doutora?
É um pouco. E eu vou dizer que essa pulsão de morte sempre existiu, né? Piorou. Vamos dizer que piorou. Mas a pulsão de morte, de você dizer não para a vida, de você dizer não para as coisas que são legais, para o prazer, isso existe em boa parte da população. Sempre existiu. E agora, com essa condição da pandemia, piora porque fica um medo realmente de viver.
Doutora Patrícia, tem uma outra situação que a gente tem discutido aqui também com relação à volta às aulas e às questões das crianças, que é a violência contra a criança. e adolescente. E hoje, né, a gente vê isso claramente, né, essa situação que nos assola como sociedade, que traz um desafio muito grande, que traz para a gente também não só uma reflexão, mas uma necessidade de ação, né, na proteção dessas crianças. Como que a pandemia ela piora essa condição, né? Como que ela amplifica essa condição e quais os gatilhos que a gente pode trazer para essa conversa que podem minorar, né? Acabar vai ser muito difícil, mas minorar essa condição de sofrimento. E o papel da escola nesse momento, né? A gente tem falado aqui também muito sobre a volta às aulas no olhar só da educação, dos professores e tal, mas eu acho que agora também a gente está trazendo esse olhar da criança, né? Que o ECA traz com muita maestria, que é a melhor condição para que a criança se estabeleça e se dê como se enxergue como cidadã mesmo, de fato, e precisa ser protegida. Trazendo toda essa pergunta, que é gigante, mas como é que a gente trabalha tudo isso à luz da psicologia, da ideia da proteção da criança e do adolescente?
Bom, então a gente vai pegar a primeira parte aí da pergunta. Nós tivemos uma quebra, porque a escola era a primeira que denunciava esse tipo de abuso, maus tratos. E como as crianças hoje não estão indo para a escola, não estão acontecendo as denúncias. Mas não significa que não deixaram de acontecer maus tratos e abusos. Só que a escola agora já não detecta mais porque as crianças ficaram em casa. E eu participo como consultora também de alguns abrigos institucionais e eles lá relatam muito isso. Houve uma diminuição do número de acolhidos, justamente porque quem mandava os acolhidos era a escola. Quem detectava uma questão, um problema ali era a escola. E a escola parou porque não tinha mais as crianças presentes. Como é que a gente pode fazer para diminuir essa questão do abuso e dos maus tratos? Você capacitar esses adultos que cuidam dessas crianças, né? O adulto só pode cuidar de uma criança bem se ele estiver bem. Se ele estiver estressado, cheio de problemas, com problemas anteriores à vida dele, na própria infância. A gente tem aí um histórico de que todo abusador foi abusado um dia. Então, nós temos que começar a tratar essas pessoas para que isso não se repita. Então, precisamos sim dar assistência psicológica para os adultos, principalmente as mulheres grávidas, os pais que estão esperando também filhos, para que eles possam ser adultos melhores e possam cuidar dessa criança de uma forma mais madura, com o adulto dele mais íntegro e mais racional, sem ficar tanto com explosões emocionais, que é o que causa esse maltrato.
E qual é a importância da escola, né, nesse contexto, né, trazer para dentro da escola, né, os educadores, os professores entenderem que esse papel não é do professor somente, mas ele é uma mola, um elo fundamental nesse diagnóstico, nesse entendimento, né? Porque nós estamos falando aí também que a gente precisa, quando a gente fala isso, a gente precisa pensar também quem cuida de quem cuida, né?
Isso.
Então, tem toda uma estrutura ali para ser criada. Então, a gente não joga essa responsabilidade no educador, mas no sistema de educação e também nos gestores que estão ali naquelas escolas, que também precisam de cuidar dessas pessoas, precisa cuidar dessas pessoas que vão receber esse grau de informação também, para ver se essas pessoas também precisam de acompanhamento, né?
Então, precisam.
Como a gente pode trazer para essa conversa a importância do educador, da gestão, do processo educacional nessa condição?
Vamos lá, né? Eu trabalho principalmente na formação emocional de educadores. Então, eu trabalho há mais de 3 anos com isso, pegando os educadores e dando uma condução, uma maturidade emocional, para que eles possam realmente conduzir a criança, porque senão o que acontece? A criança sofreu um trauma dentro de casa. E quando ela vai para a escola, é uma repetição daquele trauma. Então, a gente precisa ter educadores bem preparados e também sadios emocionalmente para que ele não proporcione para a criança uma repetição do trauma que ela já teve em casa. E como esses educadores são também, foram, né, crianças traumatizadas, então a gente precisa tratar eles enquanto ser emocional para que eles possam ter melhores condições, melhores tratativas com as crianças. Então é fundamental isso, as escolas hoje, elas já percebem a necessidade disso, principalmente no terceiro setor, eu vejo que está um movimento assim, muito grande para que forme pessoas, né, educadores mais maduros, mais sadios, e algumas escolas também trabalham nessa linha. Mesmo as escolas que fazem um acompanhamento posterior, né, a criança fica meio período na aula e meio período em uma instituição. Essa instituição está preparando os educadores de lá para que eles possam ser educadores melhores. E é interessante que quando a gente finalizou o trabalho com esses educadores, eles mesmos relataram, olha, eu era uma outra pessoa, hoje eu consigo olhar para o meu aluno de uma forma muito diferente. E eu consigo conduzir os conflitos dentro de sala de uma forma melhor, mais sadia. Então, isso é brilhante, eu acho que as escolas deveriam instituir isso como uma norma. É necessário que os cuidadores sejam cuidados, né?
Doutora, uma outra coisa também, o que a gente pode trazer assim, de violência inconsciente, né, que a gente não percebe, mas pratica, pelo conceito moral que a gente tem, que a gente traz, né, pela ideia de sociedade que nós tivemos em outros tempos, e ela se reflete aqui na frente, né, quais essas sabotagens inconscientes, né, que trazem para a gente, que traz para todos nós essa repetição desses atos. E os cuidados, né, que a gente precisa ter, né, terapia é um deles, né?
Sim. É difícil a gente sozinho perceber o que está nos levando a repetir e até perceber que a gente está repetindo. Já Freud dizia que as neuroses eram repetições de traumas. Mas a gente não se dá conta de que o que a gente está vivendo hoje tem total relação com o que nós vivemos na nossa infância. A gente acredita que não. A gente fala assim, não, é meu chefe, não, é meu colega. Não significa que foi meu pai, minha mãe ou meu irmão. Então, é muito difícil para a pessoa sozinha ter essa percepção de que ela está repetindo coisas e muito tempo que ela está repetindo isso. Então, para essas pessoas, o gatilho vai ser mais difícil de ser percebido e não tem necessariamente um gatilho, porque o gatilho vai ser diferente para cada pessoa. Tudo que alguém fizer que relembrar aquele evento, ela vai reagir emocionalmente àquilo. E eu sempre falo, ó, bateu, toma que é seu. Nos seus incômodos, você precisa começar a entender o que tem seu ali dentro. Porque a tendência nossa é culpabilizar o outro. Então a gente fala, é culpa de fulano, foi porque alguém fez assim comigo. Mas a gente não para entender qual é a nossa responsabilidade nesse jogo inteiro. E nós temos muita responsabilidade nisso. Quando nós ficamos impacientes, irritados, inseguros, tem alguma coisa aí que foi do nosso trauma infantil. E a maior parte dos traumas, eles começam desde a época intrauterina e eles vêm até os 7 anos, mais ou menos. Então, boa parte dos traumas estão ali. Não significa que a gente não vai ter novos traumas. Mas, normalmente, nós somos retraumatizados. E quando uma criança desperta alguma coisa que tem a ver com o nosso trauma, a reação é mais grosseira. Principalmente porque a gente está ali como uma figura de poder. E a gente está ali como uma figura que tem muito mais força do que a criança. E aí vai reagir de uma forma inadequada e vai traumatizar a criança.
Os pais, nesse contexto, tem um papel fundamental. Qual é a responsabilidade que, além do objeto inconsciente, mas também a responsabilidade que eles precisam ter, é entender que, ou pelo menos precisam entender, que às vezes é necessário escutar a criança, né? Ainda mais hoje, nesse mundo mais digital, mais individualizado, que as crianças estão mais introspectivas. Como que a gente pode trazer a escuta da criança nesse momento, doutor?
A escuta da criança tem que estar presente o tempo todo, mesmo quando ela não diz nada. Porque às vezes ela vai dizer alguma coisa com uma reação, com um olhar, com um comportamento diferente. Então, essa escuta, ela precisa ser muito ativa. E o tempo todo, porque os pais são aqueles que deveriam estar ali protegendo a criança. E a gente viu até agora, nesse caso que passou, do Henri, como que a mãe não estava ali para proteger a criança. Não foi necessariamente ela quem agrediu, mas ela precisa ser a proteção da criança. Então, os pais precisam ser a proteção. E eles só vão conseguir ser proteção se eles estiverem ali inteiros, emocionalmente estáveis e ouvindo aquela criança. E escutar não é só o que ela diz, né? Então, eles falam assim, a criança não mente. Olha, em alguns momentos mente, em alguns momentos elas são coagidas a dizer alguma coisa. Mas a escuta da mãe é muito diferente. Né? Então, quando você percebe, por exemplo, que o seu filho está doente, você precisa ter os cuidados. E ele não precisa te dizer que está doente. Você vai perceber que ele está doente porque ele está amuado, ele está mais quieto, ele era falante, agora ele parou de falar. Então, você vai perceber nas entrelinhas. Mas eu só consigo perceber nas entrelinhas, o adulto só vai conseguir perceber nas entrelinhas, se ele estiver emocionalmente bem, porque se ele tiver cheio de coisa na cabeça, cheio de problema para resolver, ele nem vai ver essa criança. É como se está ali, ó, o problema está ali, está gritando, mas eu não olho para esse problema porque eu estou com os meus próprios.
Essa coisa da introspecção, principalmente hoje com as plataformas de jogos, né? As pessoas falam assim, telefone celular acabou com a relação. Não é o telefone celular, é o comportamento humano, né? Como é que trabalha, e obviamente nesse comportamento humano tem o vício, né? Que o vício digital é uma realidade hoje. Como é que trabalha isso, doutora? Como é que a gente pensa isso e como é que a gente pensa nesses comportamentos, os comportamentos dos pais que terceirizam de alguma forma, né? Existe dentro de todas as fotos que eu tenho feito aqui, a gente percebe na fala de todos os profissionais essa terceirização mais amplificada da educação. Né, e do comportamento do filho. Seja ele estabelecendo que o filho vai para uma escola, meu filho estuda numa escola privada. E ali ele não precisa ter compromisso com os pais, precisa ter o compromisso, né, da socialização com os pais e tal. E quando não é isso, é uma terceirização pelo meio digital, pela plataforma de jogos, então com o telefone, com o computador, com o notebook, com o tablet e tal. Como é que a gente traz essa ideia de introspecção para essa discussão e pensa isso porque as pessoas não têm percebido que isso é benéfico por um lado, mas é muito maléfico por outro, porque além de você perder o convívio social, você também perde essa parte psicomotora que é de deixar a criança conviver com você, com os problemas que você tem, com a que a casa tem, a solidão que ele precisa ter, o ócio, essas coisas todas, doutor?
Sim. É que muitas vezes os pais não querem ter o trabalho, porque dá trabalho, né? Criança dá trabalho, inclusive tem a musiquinha. E eles não querem ter esse trabalho. Aí eles vão terceirizar para a escola, eles vão terceirizar para qualquer coisa que deixa a criança quieta, né? É um filminho, um desenho. Então eles vão terceirizando. As crianças, tem as que já são naturalmente introspectivas e as que já são naturalmente voltadas para fora, para o meio. Então, as crianças elas vão reagir também conforme a própria emoção interna. Tá? Os que são mais introspectivos vão buscar e vão se enfiar nesse tipo de comportamento que é jogos, eletrônicos, filme, desenho, seja lá o que for, ele vai se enfiar porque ele já não tem muita tendência de sociabilizar. Só que, como hoje tá tanto, a gente não está conseguindo separar quem realmente é introspectivo da pessoa extratensa, que é voltada para fora. E aí vai haver uma mistura. Então, aqueles que são introspectivos, a gente precisa mantê-los como introspectivos e respeitar esse jeito de ser introspectivo deles. Foi na época da Revolução Industrial que isso virou um grande problema, porque eles não aceitavam mais os tímidos ou os quietos como quietos, porque naquela época o bom era ser ter o cargo de vendedor. E para ser vendedor, você precisava falar. Então, as crianças que eram mais quietinhas, elas eram super estimuladas a falar. E isso é muito ruim para a criança quietinha. Para a criança que é mais falante, ótimo, ela estava no campo dela. Então, eu percebo que nessa linha, né, de introspecção e extratenção, a gente percebe que não há muito respeito até pelo jeito da criança. Ok, que a gente também precisa estimular tanto o intratenso a voltar-se um pouco para fora, quanto o extratenso a voltar-se um pouco para dentro também. Né? A gente precisa de um certo equilíbrio. Mas um intratenso, ele nunca vai ser um extratenso excelente, e vice-versa. O extratenso também nunca vai ser um intratenso excelente. Então, a gente precisa respeitar o jeito da criança, mas com a nossa responsabilidade de adulto e de pais. É dever nosso sentar com a criança, conversar, por mais que ela seja tímida, quieta, introspectiva, o básico a gente consegue conversar. Então, não há desculpa para não se ter uma conversa com uma criança, ou um olhar, ou uma percepção, e dizer para ela o que você está percebendo, o que você está sentindo em relação a ela, porque ali também pode ser uma porta de entrada para ela falar alguma coisa. Porque quando a gente toca, a gente como pais, tá? Toca em algum ponto que é um ponto sensível para aquela criança, ela se emociona. Então você percebe que você chegou no ponto certo. E os pais não têm feito isso. Eles estão preferindo passar para outros profissionais. Né, tem até muito caso de colegas minhas psicólogas que atendem crianças e que elas falam, os pais querem que eu resolva a questão toda desde que não mexa neles. E isso é impossível, porque estamos trabalhando um sistema. E dentro de um sistema, um item interfere no outro. E se um item interfere no outro, precisa trabalhar os pais. A criança, ela traz alguma reação ou algum comportamento porque os pais, de certa forma, fizeram alguma coisa que a criança reagiu desse jeito. Não tem como trabalhar criança sem trabalhar pais. Existe até um livro que se chama Pescando Barracudas, que o peixe barracuda é um peixe grande. Mas para você pescar o peixe grande, você precisa pôr um peixe pequeno, um anzol. E esse peixe pequeno, um anzol, vai trazer o peixe grande, que é aquilo ali que você quer, aquilo ali, o peixe grande. Então, para trabalhar com crianças é muito isso, né? A gente aceita a criança, mas nós precisamos trabalhar mesmo são os pais. Porque não existe essa questão da criança ter um problema. Salvo alguns casos bem raros, tá? O que a criança está fazendo é reagindo ao ambiente, ao meio.
Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho. Vou fazer um intervalo nesse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está entrevistando a doutora Patrícia. A gente está falando um pouco não só da síndrome da gaiola, mas também do comportamento das crianças, dos adolescentes, dos pais também, nesse momento de pandemia. Não saia daí, um minutinho só, nós estaremos de volta aqui no Cultura Geral com mais programa. Um minutinho só.